Eu sou a Aline Galvão.
Eu sou Manuela Reis e nós somos o podcast Tem Dias Que...
As conversas de sempre, sendo que agora gravadas. Amizade colorida, PA, PA. Certeza que 98% do censo do Tem Dias Que respondeu que sim, já teve ou tem um relacionamento assim, de uma amizade um pouco mais forte, vamos dizer. Uma amizade que envolve penetração, por exemplo. Chamei aqui uma amiga minha de, sabe, tem um know-how para falar sobre esse assunto, junto comigo, que também tenho minhas experiências passadas aqui para trazer à tona para vocês. Vamos falar com Lara Fagundes sobre essa amizade colorida linda.
Olá, vamos falar sobre isso, amiga. Muito bom, mas vamos falar sobre isso também sem romantizar isso.
Sem romantizar, vamos trazer todas as verdades aqui à tona. Sem frescura,
exato,
não.
Prós e contras.
Prós e contras. E vamos, a gente já podia começar com uma questão. Estava pensando aqui. Como é que a gente sabe que está num relacionamento assim, numa amizade colorida? Como é que a gente sabe que aquele amigo virou o PA, virou o pau amigo? Sim, só para esclarecer, o PA, é possível que ninguém saiba, mas o PA é o famoso pau amigo e o BA, a famosa buceta amiga. Só para deixar muito claro aqui o que é que estamos falando. Não se façam de sonsos. Mas vai lá, Lara, como é que a gente sabe que está num relacionamento assim, bem coloridinho? Como é que sabe que pode trepar com aquele brother?
Ai, eu acho que... Quer dizer, da minha experiência, eu acho que as coisas têm que ser muito claras e as pessoas têm que conversar sobre isso, os dois envolvidos, e têm que dizer que é isso, que é uma amizade com benefícios e que não... Acho que, assim, não se importam, não tem muitos compromissos sociais ou muitos outros compromissos que envolvam outras pessoas. Muitas vezes. E eu acho que as pessoas falam sobre isso e combinam que são amigos com benefícios e que é um pau amigo ou não é, ou o que o outro está esperando, para saber lidar com o que a pessoa espera que seja esse envolvimento e tu conseguir ser clara com o que espera. Eu acho que é bom falar. Pelo menos das minhas experiências, eu prefiro falar logo qual é a intenção com a pessoa.
Deixar logo as regrinhas ali em cima da mesa, né? O que é que a gente topa, o que é que não topa. Até onde a gente isso. Pode esticar a corda.
Eu acho não que deixar nada falou... subentendido. Deixar tudo explicado.
Eu acho tudo que é, em cima é da mesa.
Primeiro passo de conseguir ter um amigo assim, com benefícios de uma forma clara e saudável. Eu acho que o primeiro passo é ter as coisas claras mesmo.
Eu acho super. Eu acho que tu começou num ponto muito importante. Porque eu acho que é isso que determina que no andar da relação e do... Pronto, da carruagem aí, as coisas não se confundam e você termine perdendo os dois, tanto o pau como o amigo, porque se você deixa a coisa bonitinha, cara, é uma coisa pra vida. Eu vou falar assim, por mim, eu tive pau amigo, assim, paus amigos, eu acho que o plural, vamos começar pelo plural de pau amigo, qual seria? Paus amigos ou pau amigos?
Não, paus amigos, eu acho.
Paus amigos, né? Paus amigos, isso. Paus amigos que eu tive ao longo da vida, até hoje são meus amigos. Tipo assim, obviamente não é de a gente se encontrar e não sei o quê, mas foram pessoas que passaram pela minha vida, que eu tive aquilo ali, e que mais pra frente a gente hoje se fala e pergunta do meu filho, pergunta do meu marido, se tá tudo bem e tal. Obviamente já não é mais o esquema da nossa relação, não é mais uma amizade colorida, mas é uma pessoa que se tornou, que continuou sendo, na verdade, o meu amigo. A gente colocou o sexo numa amizade, tirou o sexo e permaneceu a amizade. Então, acho que isso só foi possível porque, de fato, a gente soube estabelecer ali regras e eu acho que uma delas, que é muito importante, é a questão do ciúme, eu acho, particularmente. Eu acho que o ciúme é uma coisa determinante para... Eu acho que não é nem justo com a relação, nem combina, né, com o trato ali, com o acordo que a gente faz.
Eu concordo muito. E um comentário sobre a primeira parte, amiga, é, por exemplo, eu já tive paus amigos que ficaram amigos e paus amigos que não ficaram amigos. Então, eu acho muito mais interessante quando prevalece a amizade, e realmente é porque era amigo mesmo, não era só um pau não amigo, sei lá, pau só parceiro de vez em quando, né? Porque quando fica amigo, eu acho que cria também um vínculo, porque quando Pelo menos assim, eu imagino que quando a gente fala pau amigo, além de mais do que ter relações sexuais, tu acaba se abrindo muito com a outra pessoa, né? E contando coisas da tua vida e tendo uma proximidade muito grande. Então, é claro que tu, em algumas situações, tu quer manter essa pessoa e quer ser amiga dela. E acho muito, muito bonito, por exemplo, essa situação do teu amigo, de saber de ti, depois perguntar do teu marido. Eu acho que pelo menos é assim que a gente idealiza, que eu idealizo que as pessoas podiam ser, mas nem sempre acontece, justamente por quê? Por causa de ciúmes, porque eu acho que as pessoas se perdem ali nessa linha entre somos só amigos com
Sim.
benefícios, dali a pouco já tenho um pouco de ciúmes que tu vai começar a se envolver com uma outra pessoa e já não vai mais querer, não vai precisar de
Olha,
mim, né? Não vai estar
atenção.
envolvido. Então, e aí perde o foco, entra nos ciúmes com aquela falta de tu ter, parece que tu quer ter aquela pessoa e saber que tem aquela pessoa e não quer saber que ela está se envolvendo com outras, né? E eu acho, eu não sei se bem se é ciúmes, por exemplo, no meu caso já aconteceu, não é que eu tinha ciúmes da outra pessoa, mas eu comecei a ver que afinal, quando eu imaginava no final de semana que eu ia estar ocupada com esse pau amigo, na verdade ele estava ocupado com outras pessoas. E eu já não achava assim tão legal, mas não, eu não sei se seria bem ciúmes, não sei. Mas é complicado. Eu acho que para as pessoas conseguirem ter uma boa amizade com benefícios sexuais e se envolver sem se machucar, é desde o início ser muito claro para não deixar entrar em noias de ciúmes ou de falta de atenção, que o meu caso era mais falta, eu considero mais falta de atenção, porque daí quando eu queria a atenção da pessoa, ela também não estava disponível para mim, do que ciúmes, porque eu, na verdade, se pensasse que ela tá com outra pessoa, eu não ficava com ciúmes, mas acho que é mais uma coisa de falta de atenção mesmo, não sei. E que aí
É, as pessoas já começam a confundir, porque tem essa linha tênue. Ué, mas tu não és o meu amigo ainda? Ou afinal, tu não eras o meu amigo? Como é que tu não estás atento quando se eu quero conversar sobre uma coisa aleatória? Isso sem cobranças, uma coisa de amizade, sabe? Uma coisa que, enquanto amigos, você tinha aquele espaço ali que você podia conversar com aquela pessoa, podia desabafar, podia falar merdas que aconteceram no teu trabalho. Podia falar de problemas familiares, enfim, de forma muito honesta, né? Muito de boa, e que de repente aquilo, tipo, se a pessoa começar a olhar para aquilo como uma obrigação de namoro, ela está confundindo tudo. Porque eu acho que o campo do namoro envolve outras questões, sabe? Outros tipos de cobranças que não cabe aqui nessa parte. E aí. Essa, eu acho que esse também é um dos maiores desafios de você manter uma amizade colorida, que é, olha, até esse ponto aqui é o que a gente sempre teve. E por que isso vai mudar hoje? Por que a gente vai deixar de desabafar um com o outro? Por que a gente não pode ir para um cinema? Na boa. A gente não ia antes. Se aquilo fazia parte. E eu acho que a regra é mais ou menos por aí. Pelo menos era o que funcionava para mim. Cada um tem a sua maneira de funcionar, mas. Na minha cabeça, aquilo que existia antes pode continuar existindo quando você coloca o sexo no pacote. Se você tira o sexo daquilo, o restante tem que continuar existindo também. Então, esse é o esquema da amizade colorida, se você tivesse alguma dúvida ali das regras do jogo. Pelo menos era assim que a gente fazia e funcionava muito bem. Se a gente fazia alguma coisa antes como amigos e depois de começarmos a transar, aquilo sumiu, então quer dizer que alguma coisa está errado aí, né? Alguém não está entendendo direito as coisas, ou está confundindo, ou quer dar um passo à frente, ou quer dar um passo novamente para trás. E já aí já serve como um alerta, né? Para quem está num esquema de relacionamento desse jeito.
É verdade, amiga. E agora você falando, eu tava me lembrando aqui, assim, de boas experiências de paus amigos. Eu acho que o que, pronto, da base da pirâmide era ter um envolvimento sexual que a pessoa gostasse, que os dois gostassem. Mas uma coisa muito importante, eu acho que para mim, que sempre me atraiu, era conseguir conversar sobre assuntos, por exemplo, querer contar coisas de envolvimento, de, sabe, situações minhas, talvez com outras pessoas, e ter a opinião da pessoa, poder contar, poder, sei lá, ter conselhos de outra pessoa do sexo oposto, para falar sobre isso de uma forma leve. Eu acho que isso sempre foi muito importante, eu conseguir conversar. Mas nem todas as pessoas que eu me envolvi, assim, que eu considero pau amigo, conseguiam falar sobre outros, eu contar sobre outros relacionamentos, ou eu falar, ou eu querer perguntar alguma coisa, sabe?
Nossa, Lara, foi maravilhoso tu tocar nesse ponto. É, porque isso acontece muito, e é uma coisa real, e que devia ser tratada com naturalidade, ué. Afinal, não somos só, tipo, marcamos para nos encontrar e transar. Devia ser de boa eu poder falar sobre outras relações que eu venha a ter. Devia ser uma coisa tranquila.
Exatamente, e às vezes não é, porque na verdade cria-se uma ilusão de que é, não, somos só amigos, cada um fica com outras pessoas se quiser, mas nós temos uma amizade, assim, colorida. E depois, quando, por exemplo, eu ou a outra pessoa se envolvia com uma outra pessoa, fica meio estremecido, parece. E que não era para ficar estremecido, porque supostamente a gente concordou que tá tudo bem com isso, né? Mas é muito difícil, eu acho, quando existe muito sentimento envolvido e a pessoa não tem muita noção de organizar os sentimentos, né? Porque, às vezes, o pau amigo, já aconteceu no meu caso, de ser uma forma de suprir alguma carência. Tá tudo bem. Tá ali para suprir alguma carência, a pessoa sabe que tá ali para suprir uma carência minha, e tá tudo bem ser carente, eu já me assumi carente. E eu acho que. Só que depois, quando tu não, a pessoa não consegue dar aquilo que tu tá esperando, tu tem que saber, tem que ter muita inteligência emocional aqui de conseguir não balançar essa corda da amizade. Eu acho que é. Eu não sei nem explicar muito bem, tô só lembrando de situações que eu fiquei, meu Deus, mas esse. Pau amigo, a gente tá sempre junto e fazemos. É muito bom estar junto, e quando eu quero, afinal, ele às vezes não quer, mas que merda, eu queria que ele tivesse afim quando eu tô afim, e às vezes não acontece. E nessas vezes tu não pode se perder muito bem ali nos sentimentos. Então tem que ter uma capacidade de separar as coisas, e daí por isso que tu tem outros paus amigos. Que é pra quando
você. Exato, não tá por isso que você faz uma ciranda de rolas e dá as mãos.
Né? Quer pra se alguém não quer, tu não, peraí, não vamos ficar não, só.
Peraí, que eu pego na outra rola, pronto.
Até parece que ela tá desesperada, mas assim, no sentido, eu digo mais também da forma de ter atenção, né? Às vezes tu quer atenção, tu quer contar tuas coisas, quer que alguém só concorde contigo e diga que tu tá certo.
Não, e outra, eu acho que tu tocou num ponto que, na verdade, é o grande cerne da questão aí da amizade colorida, que é. Ah, porque eu sou carente. Não, mas eu acho que o pau amigo, ele tá suprindo uma carência, nem que seja a carência sexual. A vontade de trepar que a gente tem, que é humano. Pronto, quero foder. E aquela pessoa também quer foder, mas ninguém tá numa relação fixa. Mas temos intimidade suficiente para pegar o telefone, ligar um pro outro e dizer, olha, bora foder hoje. Posso passar aí rapidinho? Nossa, quantos horários de almoço eu suprimi de almoçar. Né? E usufruir, meu Deus, indo ali só dar uma trepada, voltava outra.
Dava uma revigorada no dia, tô ótima, autoestima lá em cima.
A pele maravilhosa. Energia pra fazer tudo. A pele era um, menina, era um viço, porque tava sempre lá, quem trepava muito, e termina ainda tem essa, que a rotatividade é muito maior do que quando você tá num relacionamento fixo, né? Porque parece que o fogo na chana fica até maior. O fogo na chibata também aumenta bastante. Então, você tá naquela frequência aí, tipo... Agora, é contar com a sorte de que, como você também disse, e foi importante lembrar, a sincronia esteja ali acontecendo. Porque também tem a parte da frustração de você ligar e dizer, posso passar aí rapidinho? E ele dizer, olha, tô aqui com alguém. Ou então, olha, vou sair, porque tu não sabe se a pessoa tá disponível naquele momento... Ou então tu tá num lugar mais agitado e bebe uns copos e o fogo vai subindo e você lembra da pessoa e liga e a pessoa não tá disponível e você também só tem aquele pau amigo do momento, você pensa, porra, e o pior é que eu não posso nem cobrar. Não posso cobrar nada, porque nós não temos nada. Nós somos amigos que nos comemos.
Pode não estar na mesma vibe que tu e na mesma sintonia, com as mesmas vontades, e tu vai ter que entender que ela não vai estar ali, não vai estar disponível. E eu acho que isso talvez buga aí um pouco o cérebro, já me confundiu muito, já me bugou muito, deu, tá, mas então por que eu faço isso? Se quando eu quero, ou quando eu tô com vontade, não acontece o que eu quero. E aí é tu lidar ali com todos os teus monstrinhos dentro da cabeça e conseguir fazer isso ser saudável, né? Que eu acho que é difícil.
Mas Mas quando tu queres, acontece também, certo?
Sim.
Então, é isso. É porque a gente, cara, é muito humano isso. Da gente se apegar aos momentos, na hora do que eu quero e não acontece, termina tendo uma proporção muito maior, um peso muito maior para nós, assim. Eu acho que isso é muito humano. Do que quando a gente quer e rola e dá certo. E a gente vai lá e consegue dar uma trepada maravilhosa, como a gente tava esperando. Descarregar aquela energia show, entendeu? E deu tudo certo e pá e pô. Agora, é aquilo, né? É contar com a sorte, contar que ali os astros estão todos alinhados e que vai rolar na hora que a gente. Eu sempre tive muita sorte. Eu queria ressaltar aqui que eu sempre tive muita sorte com as marcações. Eu digo com marcação, quando dizer, estás livre, posso passar aí, pá. Né? Mas quando não acontece, a frustração, cara, é pau, porque aí, Maria, era tão fácil. Agora eu vou ter que meter conversa com alguém. Eu vou ter que, sabe? É tudo do zero, porque é um cansaço que bate às vezes para poder você trepar. Porque você tem que falar e conversar, e aí tem que saber minimamente alguma coisa, saber se o cara não vota em Bolsonaro, saber se o cara, entendeu, não é um bolsomínio, saber se. Enfim, é uma série de coisas que são pré-requisitos para dar uma trepadinha ali. Pelo menos um papo rápido. E aí você vai ter que começar do zero, bicho, pra dar uma trepada. Entendeu? É isso que cansa, cansa muito. E o pau amigo, ele chega pra fechar essa lacuna. E aí, quando ele não preenche aquela lacuna, a gente se pergunta, porra, mas e o pau amigo funciona e serve para quê? Para que serve?
Falou tudo, amiga, exatamente isso. Tipo, é um rolê, é um gasto de energia tu encontrar uma pessoa que tu se sinta minimamente atraída para querer ter relações ou um pouco atraída e depois fechar as coisas, né? Assim, preferências e estilos, e não vai ser um escroto que tu. Ah, eu perco completamente a vontade de gastar energia com isso. E daí tu quer ter aquela pessoa certa, que tu já sabe que é bom, que as conversas são boas, que sexo vai ser bom, que vocês vão e que depois cada um segue para sua casa e tá tudo certo. Mas eu já passei, assim, situações de tá combinado, final de semana vamos encontrar. E eu com muita expectativa e muita vontade de estar com a outra pessoa. E depois chega no dia, a pessoa não quer mais. Não quer, não tá afim. E eu ficava na merda. Eu,
Puta
meu
merda,
Deus,
ficar no
gente.
dedinho,
E
literalmente.
agora? Podia então ter combinado outras coisas, né? Nem que fosse com as minhas
Né?
amigas. Podia ter feito outra coisa. Mas criei uma expectativa que não foi suprida. E eu acho que eu aprendi muito, e ainda seguimos aprendendo, né? A lidar com isso, a lidar com o outro não querer, a lidar com a frustração, com essa rejeição, diria, né? Que a gente não é muito ensinada isso, e que depois tem gente que fica numa merda gigante. Eu fico triste, fico chateada, acho que fico um pouco, nem sei a palavra, mas depois me passa. Eu até acho ridículo, meu Deus, não acredito que fiquei chateada por uma coisa dessas. Mas acontece, eu acho que é difícil gerir esses sentimentos todos, assim. Mas quando fecha e dá certo, e as pessoas, tá, tudo bem, não quer, vou fazer outra coisa, e não se prende a ficar chateado porque o outro não te quis naquele dia. Aí fica tudo muito mais leve, porque eu acho que é o que tem que ser. Acho que a relação de pau amigo tem que ser uma relação muito leve, sem cobranças, sem expectativas, que a gente aprende a gerir expectativas, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já passou, já teve alguma situação assim que tu tava na rua ou tava em algum lugar, um bar, um restaurante, tava circulando por aí com uma pessoa, né, ou um namorado, ou um ficante, ou um paquera, tava acompanhada, encontrou com um pau amigo, estando acompanhada. Já passaste por essa situação?
Eu acho que não. Não.
Nunca encontrou o pau amigo estando com outra pessoa?
Não, não, não. Acho que não, que eu me lembro.
Nossa, pior coisa.
Tu já, como é que
Pior coisa. Nossa, muito. Lembro como se fosse hoje, porque eu era casada e me divorciei. E não comecei a namorar. Eu comecei a ter um PA. Pronto, uma amizade colorida. E nós éramos livres para estarmos com outras pessoas. E aí, quando eu voltei com meu marido, né? Voltamos 3 meses, 4 meses depois, e eu encontrava com um relacionamento na rua, com uma amizadezinha colorida na rua, cara, era uma torta de climão merengada, porque existia o tesão muito visível, aquela coisa de você olhar, não poder olhar, não poder fingir que é brother, entendeu? só brother, melhor dizer assim. Não dava para fingir que era só brotherzinho, porque tava no olhar. A sensação que a pessoa tem é que quem olhasse pra minha cara ou pra dele, veria que a gente trepa. Sabe? Dá, tem gente que é foda. Isso, né? Dá. É uma tensão sexual que fica pairando ali no ar, que parece que tá toda a gente sabendo, só tá fingindo que não tá. Mas que tá toda a gente sabendo ali, naquele ambiente.
E tu fica pensando que tá escrito na tua testa, né? Que estamos...
Uma rola, ali. Que tem uma rola. Acabamos de ouvir o nosso ganda puto fazer essa ressalva aqui para os ouvintes do Tem Dias Que. É o novo filho de Lara. Somos mães, agora as duas.
Mãe de pet também é mãe.
Mãe de pet. Olha, vai levar um cacete de tanta gente.
Vou.
Vai. Vou chamar a Tef para essa conversa. Um beijo, Tef. Mas, enfim, voltando para o nosso tema do episódio de hoje. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Isso é uma pergunta, inclusive, enviada pela nossa grande parceira, minha grande parceira aqui do Tem Dias Que, Manuela Reis, que segue de licença maternidade, porque, pronto, aqui nós somos bastante feministas, entendeu? Nós respeitamos a licença maternidade, né, Manu? Respeitamos esse momento que a mãe tem que ter com o bebê, e por isso a minha amiga segue aí de licença maternidade cuidando da nossa Marie Claire. Mas ela não deixou de participar desse episódio e mandou uma pergunta para você, Lara. Ela quer saber, para você e para mim, na verdade. Ela quer saber se a gente acha que um pau amigo, uma buceta amiga, pode vir a se tornar o amor da sua vida. O que é que tu achas?
Ai, é muito difícil essa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque quando as pessoas conseguem ser muito claras, né, com os envolvimentos, com as emoções, com os sentimentos, conforme for sentindo que as coisas estão mudando ou que está sendo diferente, né, e que vai avançando na forma de se relacionar, eu acho que se as duas, é isso que eu acho que é difícil, né, que as duas estarem na mesma vibe.
Frequência, né?
Exato, na mesma frequência. Porque tu diz assim, por exemplo, o amor da vida. Tá, mas aí se for só pra ti, então não é, né? Se for só pra ti, então não é amor da vida. Então tem que estar os dois na mesma sensação de estarem indo pra esse caminho. O que eu acho que é um pouco difícil se as pessoas não conseguem ser sinceras com os seus sentimentos. Então eu acho que é muito complicado.
Eu acho que já começa com a questão do que é o amor da vida, né? Porque, assim, eu considero que já tive uns dois ou três amores na minha vida. Eu acho. Porque, assim, são pessoas que eu não deixei de amar, mas que hoje eu amo de outra forma, né? Não, não a ponto de querer ter um relacionamento, mas são pessoas que eu não... Que aquele sentimento só se transformou, mas ele ainda existe. E que foram pessoas muito importantes naquele momento na minha vida ali, naquela fase. Me ensinaram bastante, me amadurecer por causa dessas pessoas. Eu também por causa dessas pessoas, eu amadureci. Então, são pessoas que eu considero bastante, assim. Entretanto, depois de analisar o que é que seria o amor da sua vida, eu acho que é isso. As duas estão afim, as duas conseguem entender que se conhecem a ponto de... Poxa, de olhar e dizer, porra, a gente se conhece tanto, a gente é tão próximo, a gente é tão íntimo e a gente se dá ainda mais, tão bem na cama, sem essas pressões todas. Será que a gente quer ter alguma coisa a mais? Tipo, algum relacionamento, algum contrato, né? Que, no caso, seria mais partindo para isso mesmo, de forma fria falando. Vamos partir para algum contrato social. Não é contrato do papel, tá, minha gente? É algum contrato social. Seremos alguma coisa? Rotularemos essa relação aqui com algum nome? Namoro? Ficantes? O que é que a gente é a partir de agora? Os dois têm que ter essa vontade e olharem, como tu disse, para esse caminho, para essa direção. Mas eu acho que é uma coisa possível. Eu acho que é até mais possível do que as pessoas que não têm tanta intimidade ou que minimamente se conhecem. Ou que começaram a namorar, mas que estão se descobrindo ao longo da relação. Eu acho. Eu acho que tem mais possibilidade. Agora, obviamente, os dois têm que querer, né? Os dois têm que querer. Mas já continuando aqui com...
Sabe que, só um comentário, amiga.
Fala,
sabe
amiga,
que me
pode
lembrei,
falar.
Assim, no sentido de que quando não é dos dois lados, né, as duas partes estão na mesma, pensando no mesmo caminho, eu acho que se torna muito uma ideia de quase que um amor platônico, né, porque tu começa a ver aquela outra pessoa com tanto potencial para ficar com ela a longo prazo, ou incluir ela mais na tua vida, e ela não tá nessa mesma vibe. E aí tem toda a frustração disso. Agora, se a outra pessoa fica te dizendo, não, eu realmente não quero, não quero, tu já tá sabendo, tu tem ali a verdade da pessoa, então é uma forma de tu também não alimentar sentimentos. Só que a gente não controla muito, né? Esse comentário para fazer ali, eu acho que é a diferença, que talvez eu já tenha passado um pouco por isso, eu conheço pessoas que passaram, que é uma das partes começa a ver o amigo como uma possibilidade de relacionamento, só que a outra parte não tá vendo dessa forma, né?
O outro tá na maresia, na boa,
o outro tá,
e
não,
alguém
tá louco
tá...
assim, pra que complicar? E a outra pessoa tá muito envolvida querendo, não, vamos casar e viver felizes e ter filhos.
Como, mais uma vez, voltamos para o início do episódio. Tem que deixar as cartas em cima da mesa.
Exato.
Quanto mais claros a gente for, quanto mais verdadeiros a gente for, e isso a gente falou bastante também no episódio que a gente conversou sobre monogamia, relacionamento aberto e poliamor, que isso facilita muito, gente. Mesmo no contrato, como sempre eu falo aqui, contrato no sentido de regras, né? No contrato de um relacionamento heteronormativo, seja o que for, cara, quanto mais você deixa claro o que é que os dois, os três, o que for, querem, menos a probabilidade, é menor a probabilidade de alguém se machucar, né? E é maior a probabilidade daquilo ser maravilhoso para todo mundo, de ser gostoso, de ser uma coisa em paz, sabe? Ninguém tá precisando de uma merda que te fode a cabeça. E isso pode vir também de uma amizade colorida, não duvidem. Amizade colorida nasce no sentido de esvaziar, da gente estar relaxado com alguém que a gente conhece, dar uma trepada casual e tal, mas ela também pode foder a nossa cabeça. Então, joguem claro. Agora, para fechar o tema aqui, para fechar a conversa sobre o tema de hoje do episódio, de amizade colorida, tem uma pergunta meio polêmica e que eu quero muito saber o que é que tu pensa. E eu mesma preciso refletir sobre. Que é o seguinte: as amigas que se pegam, é uma amizade colorida entre mulheres? É uma amiga que a gente dá uns beijinhos, dá uma sarrada boa, tal. Pode ser chamado de amizade colorida também?
Ah,
Eu acho que devia ser, né?
eu acho que exatamente, eu acho que devia ser, talvez as pessoas não pensam muito sobre isso como esse viés do lado amizade colorida, mas também é, eu também acho que é. Se bem que às vezes, pronto, se eu imagino, né, o amizade colorida muito mais com uma periodicidade, talvez. Então, sei lá, com uma regularidade
Tem isso também, isso é
de
importante.
envolvimentos, né? E que talvez para considerar, por exemplo, duas amigas, eu imaginaria que fosse uma coisa mais regular, com uma periodicidade, que houvesse um envolvimento do que só, sei lá, duas vezes lá, de vez em quando, uma vez por ano, sei lá o quê. Então, eu acho que para ter, tem que ter. Mas a pessoa pode considerar que seja, porque eu acho que é ótimo que seja considerado, que seja amizade colorida, sim. Acho
Que
que
o
é
machismo até
super
nisso,
válido.
né? O machismo da gente, que a gente carrega a porra da sociedade e tudo, tá até nisso, porque duas mulheres, amigas, que conversam, que saem, não
Nossa.
sei o quê, mas se dormirem juntas e rola, vez em quando tá
Exatamente.
rolando, porque a gente nem vê, é
Nem
como
vê
gente
como,
tá
né?
programado,
É
isso é uma
verdade.
coisa que a
Já
gente tá
pensa.
programado para não ver.
Exatamente, já pensa que não é, mas eu acho que é, e que o que define é justamente o envolvimento de amizade, que é conversas, que é se sentir aberto para contar coisas, para ter conselhos, para fazer ter atividades de lazer, ou sei lá, tá na merda junto também, e ter relações sexuais. Acho que a amizade colorida envolve isso.
E de
E se
vez em quando dá
envolve.
aquela gozada boa.
Exato, se envolve isso, duas amigas, é o mesmo, cumpre os requisitos para entrar no bolo de amizade colorida.
Então, você que está ouvindo, se de vez em quando você pega a sua amiga, vocês transam, vai para casa dela
Uma amizade
dormir,
colorida.
vocês têm uma amizade colorida, tá? Pode entender isso aí tá determinado aqui do padrão Tenias que de qualidade. Tá carimbado. Então
Selo
é isso.
de garantia.
Selo putaria de qualidade. Tem dias que. Então
Ótimo.
Eu acho que temos um programa. Vamos agora passar para a parte das dicas. Vamos, Lara?
Vamos, vamos.
Chama
vamos.
Aí a vinheta, chama aí a vinheta.
Vinheta!
Momento, dica para os leitores.
Como é que é a vinheta? Eu aqui agora, o que, é que eu falo?
Totalmente sem combinar. Para vocês verem que aqui não tem marmelada, não tem marmelada. Aqui são as conversas não, é de sempre, conversa. Agora gravadas.
Então, exatamente, era isso que eu ia dizer. Era essa vinheta que eu ia falar.
O sloganzinho. Eu vou dar a dica de uma série que eu estou assistindo na Netflix. Uma série chamada O Método Kominsky. É uma série de 2018, sendo que recentemente chegaram novos episódios da terceira temporada, né? A terceira temporada entrou no ar essa semana. E é uma série que eu acho muito gostosa, subvalorizada, eu acho. Acho que não é uma série que é muito comentada. É com aquele ator Michael Douglas e Alan Arkin. Eu acho que é assim que se fala. E ele, na verdade, fala com muito bom humor sobre situações que podem acontecer, que acontecem na faixa etária depois dos 60 anos, sabe?
Eu vou dizer para minha mãe assistir.
Ela vai gostar. Ela vai amar. É uma série muito leve, é muito gostoso. E os episódios são episódios de 25 minutos.
Ah,
então,
você
não fica, ai meu Deus, tem que ficar uma hora aqui assistindo. É, às vezes tem uma preguiça.
Pra quem é ansioso, né?
Eu sou muito. E ele é muito leve. Ele, o Michael Douglas, é um ator. Tem um curso de teatro, já está com 70, quer dizer, na segunda temporada ele já está com 70 anos. Então, ele tem um curso de teatro que é o método Kominsky. Ele desenvolveu esse método, o método Kominsky do teatro, e ele tem vários jovens que ele ensina, e adultos, e não sei o quê. Enfim, é uma série muito gostosa, você ri demais, e você desconstrói muitos temas da velhice, sabe? Da idade mais velha, assim, da idade madura. Eu acho bem gostoso. Essa é uma das dicas. A outra, minha gente, é para quem mora aqui em Portugal, sobretudo para quem mora em Lisboa, que é o Coral Coletivo, que é da nossa amiga. Nossa amiga faz parte, né, do Coral Coletivo, que é a Letícia Mendes, já participou aqui do podcast. E eles finalmente abriram o Centro Cultural Coral, que a gente já falou aqui, pediu ajuda de vocês para doarem, quando eles fizeram aquela campanha de arrecadação para construírem, para reformarem o espaço. Finalmente eles abriram. Eles estão lá na rua Angelina Vidal, número 1325, em Lisboa. E são, enfim, quem já foi está elogiando para caramba. Lara, eu acho que já foi, não foi, Lara, lá visitar?
Já fui, sim. Acho que a localização é maravilhosa. Vai ter as massas que o Vitor Mortara faz, que são uma delícia.
Delícia.
E também tem as pizzas que fazem, que tem no Valsa. Juntou um pessoal migrantes brasileiros aqui em Lisboa. E o ambiente está muito legal mesmo. A inauguração é dia 2. A inauguração oficial é agora dia 2 de junho.
Mas já está aberto, né?
Exato, já estava aberto. Agora vai inaugurar. Eles têm duas salas. Não sei muito bem como explica, mas eles têm duas salas. E uma sala que é onde vai ser, onde tem a parte das massas, do café Mortara e das cervejas artesanais, inaugura agora dia 2 de junho.
Gente, foi a união perfeita, sabia? Porque é a união de comida boa, porque são as massas do café Mortara, massas frescas, gente, uma delícia, uma delícia. Mas as cervejas artesanais dos meninos do Artesanal Bot Shop e os eventos do Valsa Valsa, que são eventos muito agregadores, assim, para essa comunidade imigrante que tem aqui em Lisboa, que é muita gente massa, muita gente inteligente que se uniu ali e que está fazendo acontecer. E, assim, é um ponto de encontro mesmo, é um ponto de união, de experimento, de arte, enfim. Se vocês puderem conhecer, olha, acho que vão gostar muito. Um beijo para todo mundo do Coral Coletivo. E agora é tua vez, Lara, pode dar tua diquinha.
A minha dica é um festival, uma iniciativa de cinema itinerante ao ar livre, que chama Cinema no Stendhal, que vai acontecer no dia 18 de junho, aqui em Lisboa, no bairro Santos o Velho, que é um bairro bem tradicional aqui de Lisboa. E são curtas metragens, eu não sei quantos são, ou se é só um, mas é sobre a ideia é celebrar essa vida no bairro e o ambiente da vida de bairro, do bairro Santos do Velho, em sessões ao ar livre no dia 18 de junho. Tenho que conferir o horário, amiga. Às 21 horas. Não, uma sexta-feira.
Olha, cinema no Stendhal. Eu nunca tinha ouvido falar nesse festival.
É isso. É, são diferentes estendais de roupa, né? Porque aqui também essa imagem das roupas estendidas nas ruelas, nos becos do bairro de Santos do Velho é muito tradicional. Tu conhece essa cena, né,
amiga? Sim, sim.
Pronto. Então, a ideia é fazer, pelo que eu entendi, é um cinema com nesses estendais, onde tenha pontos de estendais assim, típicos do bairro de Santos do Velho, e é passar curtas metragens. Eu acho que é mais ou menos isso. Parece muito interessante, eu tô com muita vontade de ir. Dia 18 de junho, às 21 horas, no Largo de Santos do Velho.
Cara, adorei. Adorei a dica.
É muito bom, eu tô com vontade de ir. Estarei lá.
Acabei de achar um Instagram aqui, que eu acho que é o Instagram deles, é @ cinema no Stendhal. Eu acho que é isso. Legal,
exato.
Gostei.
Cinema
adorei.
Na rua é muito interessante. Estarei lá, depois mando fotos para tu ver como é que foi.
Muito bom. Boa dica, Larinha. E obrigada em nome de mim e de Manu por aceitar participar da gravação desse episódio. Adorei conversar contigo. Espero que você volte zilhões de vezes.
Obrigada, amiga, adorei também. Tô com muita saudade da gente, de nós duas e mais pessoas conversando assuntos aleatórios numa esplanada, tomando uma cerveja. Espero que isso volte a acontecer em breve.
Em breve. Enquanto isso, fiquem em casa e só vão para lugares que separados, nas mesinhas separadas, não fiquem aglomerando, por favor.
Exato.
Vou respeitando aos poucos
exato.
As regras.
Com muito cuidado e com respeito a todos, para que a gente possa, o quanto antes, estarmos convivendo novamente.
Obrigada, Lara.
E é bom que a gente converse e abra a cabeça para pensar de novo sobre várias coisas. Acho ótimo.
Nossa, e esses temas é que são bons mesmo, para a gente sair desdobrando e vai se reencontrando dentro de nós. Certo? Às vezes a gente encontra durante a conversa as respostas para perguntas que a gente tem feito há muito tempo.
Exatamente, e nada é estático, né? As nossas opiniões aqui não é nada.
Graças a Deus.
E é assim e pronto, não. A gente está aqui conversando também numa postura muito vulnerável, de posso estar errada, mas posso aprender, posso estar discutindo sobre isso para daqui a pouco, quando eu desligar, mudar de opinião.
Exatamente.
Eu acho que é muito bom isso, amiga. Muito, muito obrigada.
Obrigada.
Um grande beijo para a Manu.
Um beijo.
Beijos, beijinhos.
Nós somos o podcast Tem Dias Que. Escreve pra gente. O nosso e-mail é temdiasquepodcast@gmail.com e o nosso Instagram é o @temdiasquepodcast.